Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou o jornalista Arthur Vitek. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje conosco o pioneiro rondonense João Odorico de Souza. João Odorico, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Estou feliz em entrevistar o amigo.
Bom dia, Arthur. Eu que agradeço o convite e estamos aí para essa entrevista.
Tudo bem?
Tudo bem. Cada vez melhor. Opa, vez melhor.
Pensamento positivo. Saúde?
Saúde, bem? Tranquilo, tudo bem.
Tudo bem?
Sim.
Caminhando muito cedo ainda?
Caminhando bastante, né? Isso faz parte da minha vida. Isso já faz parte dos 30 anos que eu caminho todo dia de manhã. Eu comecei caminhando uma hora, hoje a idade já não permite mais. Então eu caminho 45 minutos por dia, todo dia de manhã.
Então o senhor não pegou idade, o senhor pegou anos?
Eu peguei anos, não peguei idade, não.
Não está velho, como
não,
diz
hoje. Não, de jeito nenhum. Eu sou um jovem vencido.
Vencido, né? É. Na Câmara Júnior diz que é um galo cansado, isso, né? Depois dos 40.
Mas não estou cansado ainda.
Não está cansado porque está caminhando bastante.
Estou caminhando, né? Bastante.
Tá. É. Rodrigo, eu sei que você é um bom gaúcho. De que cidade? Nasceu em que cidade?
Eu nasci na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, e me criei em São Martinho. Mas São Martinho, na época, era distrito de Palmeira das Missões. Depois passou para Três Passos, Campo Novo e Santo Augusto. Hoje é município próprio, mas é um municípiozinho pequeno, com 4, 5 mil habitantes.
Cidade boa para morar, então?
Muito boa para morar. E gente muito boa, né? Gente trabalhadora e gente cristã.
Sobretudo cristã, né? Isso é importante, né, Odorico? Odorico, você podia ter ficado muito bem no Rio Grande do Sul, como tantos jovens ficaram, como tantas famílias ficaram, como também tantas famílias catarinenses do Rio Grande do Sul vieram para o oeste do Paraná. O que levou Rodrigo e sua família a vir para o oeste do Paraná?
Bem, eu tenho uma história muito longa. Eu tenho uma
história
muito longa para contar. Eu nasci e me criei na lavoura.
Certo.
Como meu tanta pai, gente. Minha mãe, eu sou filho de José Oswaldo de Souza e Maria Olívia Gergen, por isso que eu falo alemão. Minha mãe morreu com 92 anos de idade e não falava nada em português. Mesmo na família, em casa, era tudo alemão, tudo, né? Porque a própria família Souza, todos eles falam alemão. Então eu me criei nessa situação. Eu me criei até 19 anos na lavoura. Eu completei 19 anos no quartel. Eu fui incorporado no dia 15 de junho de 1957. E no dia 25 de junho eu completei 19 anos. Então, eu tenho uma longa história do quartel. Eu enganjei, aí eu fui selecionado e fui mandado para o arsenal de guerra, lá no General Câmara. Lá eu me especializei em armamento do exército, eu tenho certificado de conclusão, especialista em armamentos do exército. Eu fiquei quase um ano no arsenal de guerra e voltei novamente para Santo Ângelo. Aí eu fui promovido a cabo e fui transferido para a Companhia Média de Manutenção, onde eu fiquei então responsável pelo armamento, né?
Essa companhia ficava onde? Lá em Santo Ângelo?
Junto, anexo ao batalhão de o BCC, o Batalhão de Carro de Combate, e junto com a companhia, bom, eram três unidades, Companhia Média de Manutenção, o BCC e o Regimento de Cavalaria, eram tudo unidos assim, separados por muros, né? E lá eu fiquei então, até a saída, até que eu saí do quartel.
Deu baixa.
Até que me deram baixa. Acontece que na época, nas eleições de 60, vocês lembram bem do famoso Jânio Quadros, o homem da vassourinha, né? Ele fez toda a sua campanha em cima de reduzir 10% o efetivo do quartel, do exército. Né? E ele fez isso, ele já foi eleito. Eu acho que foi o primeiro, segundo ato que ele realmente fez. Ele reduziu 10% do efetivo do exército. E nesses 10% eu estava junto. Né?
Foi contemplado,
vamos dizer assim. Senão eu teria com certeza ficado no exército. Hoje eu estaria da reserva, como tranquilo, como oficial, mas infelizmente me interromperam. Aí foi que eu voltei para São Martinho e de lá eu vim para o Paraná.
Veio para Quatro Pontes, Marechal Rondon. Mas antes eu quero puxar um outro assunto. Santo Ângelo, o quartel lá, foi onde que o Luiz Carlos Prestes começou a Revolução de 1924. Algum comentário lá no quartel?
Não.
Ele
não,
que começou, depois deu a coluna Prestes, isso. Aqui teve aí, porque começou lá a revolta da gauchada para acompanhar a Revolução deflagrada em São Paulo em 1924. Luiz Carlos Prestes começou o movimento em Santo Ângelo.
Isso,
né? Só para nosso ouvinte saber um pouco da história, da relação do quartel de Santo Ângelo, em que ele começou a famosa coluna Prestes, que teve muitos desdobramentos aqui no Oeste do Paraná. Tá, deixou Rio Grande do Sul solteiro.
Solteiro.
Veio sozinho, veio com a família?
Não, sozinho. Eu tinha uma irmã morando em Quatro Pontes, minha irmã mais velha, e ela se sentia muito sozinha, né? E daí ela pediu muito que eu viesse fazer uma visita para ela. Eu vim aqui e também já acertamos a minha vinda para ficar aqui. Ela já me arrumou um emprego e eu voltei para São Martinho e pouco tempo depois eu vim para cá. De malinha e um guarda-chuva na mão.
Foi quantos dias de viagem? Foi ônibus?
Não, um dia só.
Ônibus?
Não, uma caminhoneta. Uma Chevroletzinha.
Ah, mas então veio com outra pessoa como...
Não, eu vim, era lotação.
Ah, era lotação?
Isso, sim, o Pech, aqui meu vizinho, ele tinha lotação de Três Passos até o Paraná. E daí eu vim com ele, né? Nós saímos de lá, eu acho, de madrugada, e chegamos aqui às 6 horas do dia 1º de dezembro de 1961. Se eu não me engano, foi o dia que o finado Arlindo Alberto Lampe tomou posse da prefeitura.
Como primeiro prefeito eleito de Marechal Cândido Rondon.
Exatamente, né? Aí, meu primeiro emprego foi garçom no bar do Rock and Show em Quatro Pontes. Tá?
Que história, Odrico, hein?
É. Depois, então, deu certo. Porque lá eu não tinha sábado, não tinha domingo, fiz bastante amizade, mas eu trabalhava...
Não podia compartilhar essa amizade porque trabalhava de domingo a domingo.
Eu era muito fiel, eu sempre fui fiel ao meu patrão. Eu entrava no bar, restaurante, de manhã às 8 horas e saía lá pelas 11 horas da noite, meia-noite. E sexta e sábado, então, ia até madrugada. Porque naquela época era época dos madeireiros, né? Então, os funcionários do mato, eles iam para o mato segunda-feira de manhã e voltavam sexta-feira à tarde. Então eles recebiam o pagamento e já iam direto no bar. Saiu de lá sábado de madrugada. Sábado, quando era meio-dia, já estava todo mundo lá de novo. Enquanto eles tinham dinheiro, eles não saíam de lá, né? Então sábado para domingo normalmente amanhecia também, né? Nunca pedi uma hora extra, porque o Rock foi muito, um patrão muito, muito exemplar, muito bom.
Muito bom. Depois disso, foi trabalhar onde, Rodrigo?
Depois do bar, lá do Rock and Show, eu vim trabalhar na exportadora Pindorama da família Rieger, né? Também fiquei pouco tempo, fiquei um ano e pouco. Aí Orlando Sturm me arrumou um emprego do Empório Toledo. Em Toledo. Eu era solteiro, fui para lá. Lá eu fiz a vida, lá eu ganhava muito bem. Só por um exemplo, viu? Eu ganhava 17 mil cruzeiros da Casa Riga, da Pindorama, importadora. O primeiro mês do Empório Toledo, eu ganhei 47 mil cruzeiros. Eu tinha um bom salário e tinha comissão sobre a venda. Então, veja...
A diferença.
A diferença, sim. Veja o pulo que eu dei, né?
Deu para fazer um bom pé de meia.
Bom pé de meia.
E aí...
Depois, o Empório Toledo fechou.
Isso.
Né? Para dar chance ao outro comércio, né? Porque o Empório Toledo era da Maripá. Eles não tinham interesse de... Eles tinham 18 filiais, da maneira que abriam um clarão, assim que eles vendiam as terras, eles abriam uma loja para...
Atender a
demanda desses colonos, né? E da maneira que esses lugares foram crescendo, eles foram desistindo e passando a loja para um interessado do local, né? E assim, então, o último a fechar foi em Toledo. E eu fui o último funcionário também a sair, a ser indenizado, né? E... Do Empório Toledo, eu fui para Souza Cruz, né?
Tinha um grande depósito em Toledo, né?
Isso, Souza Cruz. Na época tinha um baita depósito de compras, né? Em Toledo. Tá, eu entrei, comecei na Souza Cruz em Toledo, depois eu fui transferido para Cascavel, voltei para Toledo e daí me transferiram para Pato Branco, né? Em Pato Branco eu pedi para sair, porque lá já estava falando, não me transferi para Rio Negro, né? Digo, não, vou sair. E daí foi que eu vim para Rondon. Mas eu tinha um escritório de contabilidade com sócio lá em Toledo. Eu já estava trabalhando lá, né? Porque a mudança estava em Pato Branco, e a Nadir, então, eu tinha o Ayrton, era o único filho, então estava com 2 aninhos. Né? Ela parava, então, com a mãe dela aqui, e eu, final de semana, eu vinha para cá. Aí, um final de semana, eu cheguei aqui, tinha um aviso para mim, para não sair segunda-feira sem vir na prefeitura falar com o Almiro Bauerman, né? Finado Almiro. Digo, é, o que será que ele vai querer? Aí eu fui lá, segunda de manhã, antes para Toledo, cheguei lá e... Mas quem tinha me indicado foi o Arnold Lampo, né? Eu viajei muito, né? Naquela época, telefone, comunicação era muito difícil. Nós tínhamos um baita rádio comercial, né? Mas não funcionava. E algumas vezes eu vim de Curitiba para cá com o Arnold Lampo. Então a gente conversava, e o Arnold só gostava de falar alemão, né? Eu falava alemão, tranquilo com ele, né? E daí o Arnold falou para o Almiro, eles precisavam do funcionário. Aí o Arnold falou com o Almiro, diz ele, olha, eu sei um rapaz que é formado em técnico de contabilidade, ele trabalhou na Souza Cruz, é um rapaz inteligente, diz ele, né? E falou para o Almiro, diz ele, aí o Almiro perguntou quem? O Dorico de Souza. E diz o Almiro, não dá. Trazer um preto para Rondon. Não, diz o Almiro, ele fala alemão, ele não é preto, ele fala alemão. Tá, e daí eu fui lá segunda de manhã. E o Almiro, só para me testar, o gabinete dele era lá dos fundos, né? Era a garagem. Tinha 3 degraus assim para subir. Quando eu cheguei lá, ele estava me esperando na porta. Aí ele me cumprimentou em alemão, me deu a mão, cumprimentou em alemão, falou em alemão, bastante, conversamos. E eu respondi tudo normalmente, né? Aí ele me bateu nas costas assim, tu tá contratado, disse ele. Tu tá contratado, né?
Foi uma alegria grande, João.
Foi, né? Mas eu não sabia de que se tratava. Depois que eu fiquei sabendo dessa história de... Porque é sobrenome Souza, né? Aí eu fiquei sabendo por que aquela...
Aquela precaução do Almiro.
Exato.
Por causa da grande presença alemã aqui em Marechal Rondon.
Exatamente. Aí eu fiquei... Isso foi em 74. Aí eu fui... responsável pelas compras, porque naquela época não tinha secretarias, ainda tu lembra, porque você...
A gente estava junto.
Você, nossa, a gente estava junto, você era diretor da Câmara.
Isso.
E depois eu fui para Departamento de Estatística e, por último, era diretor de Finanças, né? Aí foi que a Casa Rica aqui lidaram e me tiraram da prefeitura para gerenciar a Chevrolet, a Rieger Veículos.
A revendedora Chevrolet, né?
Isso. Aí eu fiquei na Rieger Veículos, todo o tempo da Rieger Veículos, e fui vendido junto com o Pedro Cerezer. O Pedro Cerezer só ia comprar Chevrolet se eu continuasse trabalhando lá. Digo, claro, eu só preciso de emprego, né? Aí eu fiquei com o Pedro até que ele negociou com essa família que está aí hoje, né? E aí eu saí, né?
E aí foi para a iniciativa privada?
Sim. Mas eu já tinha aberto a loja Nadir Presentes e Brinquedos.
Ah, né? Já estava...
Mas a Nadir que cuidava, né? Mas depois da saída de lá, eu fui para a loja. Eu fiquei mais na loja. Mas eu tinha uma lavoura também, que eu também tocava, né?
Mas uma lavoura em Quatro Pontos?
Não, aqui na linha Baitaca.
E ainda toca hoje essa lavoura?
Não, essa eu vendi. Essa eu vendi depois e construí o prédiozinho. Né?
Que boa passagem te lembra da prefeitura? O que tem melhor de acontecer, Odorico, lá? Todos que eu entrevistei que tiveram passagem pela prefeitura, falam das boas recordações, de uma ou de outra recordação que sobressai das boas lembranças que tem do período que trabalhou na prefeitura.
Ah, eu tenho boas recordações. Olha, se fosse conversar, falar tudo disso aí, viu? Eu tenho uma lembrança muito, muito, muito boa do Almiro Bauermann, finado, né? Ele foi um pai para mim na prefeitura, viu? Olha, o que esse homem fez para mim na prefeitura, viu? É incrível, né? Então, eu devo essa gratidão à família até hoje, né? E meu melhor amigo lá dentro era o Lauro Ulvaier, né?
Mora hoje em Raul Penha, no Paraguai.
Raul Penha, né? Sim. Então, são coisas assim que a gente guardou muito, né?
Foram quantos anos na prefeitura, Rodrigo?
Não foi muito, cinco anos, viu?
Não é tão pouco tempo, né? Cinco
anos. E daí, mas eu teria continuado lá, né? Eles sentiram muito, o Arnold, né, o prefeito, né, quando eu falei que ia... Mas eles insistiram, eles fizeram de tudo para mim voltar, né? Mas se eu soubesse da situação financeira da época, da eles, eu não teria saído, né? Porque logo depois eles entraram em concordato, entraram em falência, e, né, e eu fiquei... sem um emprego, mas graças à prefeitura me acolheu de novo, né? Eu voltei para a prefeitura.
Ah, teve duas passagens?
Duas passagens da prefeitura.
Todas elas no governo do Almiro?
Não, e todo o tempo do Xera.
Do Xera.
Sim.
Que lembrança o senhor tem do Verno Xera? O senhor falou do Almiro Bauermann, que é...
Ah, o Verno Xera, eu lembro das gaitadas dele.
Certo.
Sim. Em todas as reuniões eu já tinha... Eu ia muito no... O Almiro, eu fui parceiro, assim, ele ia nas reuniões, fazia reuniões do distrito, eu era companheiro, ele me convidava, eu tinha que ir junto com ele, né? Com o Xera, depois não tive esse privilégio, né?
Mas foram duas personalidades muito especiais em Marechal Rondon. O Almiro Bauermann...
Uma honestidade, um governo, viu, que... Hoje em dia não existe mais isso, né?
Deram a vida pelo município de Marechal Rondon.
Deram a
Rondon.
Vida pelo município.
Que tem uma passagem do Verno Xer, que ele mesmo me contou, que ele, quando assumiu a prefeitura, ele tinha um bom capital, né? E o irmão dele era empregado dele.
Sim.
Depois o irmão dele passou a ele comprando a cerâmica que era de propriedade dele, e ele se descapitalizou em função de ser prefeito de Marechal Rondon.
É. Eu conheci o Verno Xer em Toledo, quando eu trabalhava no Empório Toledo.
Trabalhava com o irmão dele, o Elmo.
Isso, então ele foi, na época ele foi para Pato Bragado. Então ele fez muita compra lá, que eu atendi, eu tive o privilégio de vender para ele. Muita ferramenta, muitas coisas para cerâmica, né? Eu era comissionado, faturei bem né?
Porque hoje muito pessoal comenta, né? Porque eu não tenho assim absoluta certeza, mas o Verno sempre me falava, Arthur, eu não tenho segundo ano primário completo, ela me comentava. Mas o que impressiona, Rodrigo, é o seguinte,
a vivência
dele, a forma que...
Escola da vida,
como é que ele administrou tão bem esse município? Sim. As pessoas guardam relevantes, formidáveis lembranças desses dois governos, Almiro e também do Verno Scher. Isso não desclassifica nenhum dos prefeitos que seguirem, bom, todos eles fizeram grandes trabalhos para o Marechal Rondon, mas é que marcou essa geração da época, principalmente os pioneiros que chegaram na época, que tiveram muito apoio de Arlindo Lam, Werner Van, de Thelmo, Silmiro Persch, Almiro Bauer, e depois a Verno Scher. Valeu a pena essa mudança, Odorico, sair da empresa revendedora da Chevrolet para iniciativa privada? Foi bom para ti?
Sim, o que eu não tinha? Bom, eu já estava com a loja, eu já tinha iniciado a loja, mas a Nadir que cuidava, né?
Sim.
Que era a lojinha pequena, né? Então, eu trabalhava... Mesmo na época da prefeitura, eu abri a loja em 84, uma coisa assim, né? 83, 84, né? Que eu trabalhava na prefeitura, porque a prefeitura... Nós saímos em 84, 85... quando a oposição ganhou as eleições, né? Tá? Mas aí que eu estava na...
Isso foi em 86 que o Irmar ganhou a eleição.
É, né? Eu saí, ele me tirou da prefeitura, né?
Certo. Rodrigo, o senhor tem uma forte presença, uma forte atuação no comércio de Marechal Rondon. O senhor foi um dos principais articuladores para a formação do Sindicato do Comércio Varejista de Marechal Rondon. Até o senhor tomar essa iniciativa, essa ação, para fundar um sindicato aqui em Marechal Rondon, o comércio de Marechal Rondon estava associado ao Sindicato Congênero da cidade de Toledo. Como que o senhor notou que era necessário a criação de um sindicato próprio em Marechal Cândido Rondon, especialmente com o comércio varejista?
Bom, isso foi muito importante, embora que o comércio não entendeu muito bem isso, mas nós éramos obrigados a formar esse sindicato, porque o sindicato dos trabalhadores de Cascavel, eles negociavam, então, com o Sindicato do Comércio em Toledo.
E o Rondon era afiliado a Toledo, né?
Mas não tinha nada a ver com...
Nada a ver?
Não, eles não davam assistência nenhuma para nós, né? E daí surgiu a ideia, eu reuni alguns empresários e coloquei na mesa, digo, o que vocês acham nós fundarmos o Sindicato do Comércio em Marechal Cândido Rondon? Aí todos concordaram, né? Tá. E daí eu comecei a encaminhar uma papelada enorme. Quem me deu uma mão e consegui o sindicato foi o Bruno Reuter, finado também. Ele era o presidente do sindicato em Cascavel, mas como era de Rondon, então ele me deu uma mão aqui, ele me deu todos os dados, tudo que eu precisava para encaminhar o sindicato, né? E isso levou mais de um ano, até que a federação aprovou, né? A federação aprovou. E daí nós começamos bem, né? No começo era ainda obrigatório o pagamento do sindicato, 2-3 anos, né? E depois caiu fora, né? Aí nós padecemos, viu? Foi muito difícil. Até hoje, viu, tá...
É, o Ademar Baia, esse dia eu entrevistei, comentou muito da dificuldade que tem hoje.
Ele é muito esforçado, né? E está tocando o sindicato perfeitamente, né? Ele tem os colaboradores dentro do comércio que pagam lá uma taxinha só para manter o sindicato, né? Tá, então eu fiquei 15 anos na presidência do sindicato. E durante esses 15 anos... Eu também participei da diretoria da federação, né? Eu fui diretor de assuntos econômicos da Federação do Comércio Paraná, SESC, SENAC, durante todo esse tempo, né? Eu aprendi muito com a federação. Viajei muito, nós tivemos reuniões em vários estados da federação e a gente sempre participou, né? Sempre levando o nome de Marechal Cândido Rondon.
E né? Custeado muita coisa, o próprio bolso?
O próprio bolso, o sindicato não tinha dinheiro, né? Então pagava com dinheiro do bolso. Muitas coisas a federação pagava, né? Normalmente a viagem, estadia, mas a alimentação sempre tinha que pagar.
O Ademar, na entrevista que eu fiz com ele, comentou sobre esse choque que teve no início com a fundação do sindicato e a associação comercial.
Sim, sim, sim.
O senhor viveu mais a situação mais de perto porque o senhor foi o articulador da criação do sindicato.
Sim.
O pessoal da associação comercial logo não entendeu?
Não. Bem? Infelizmente, veio a associação rechaçou nós. Nós fizemos várias reuniões, nós pedimos uma pequena ajuda, uma colaboração. Por exemplo, o sindicato da associação, naquela época, nós propusemos para eles que eles cobrassem R$5 a mais de cada associado que ia manter o sindicato. Mas não houve acerto. Eles sempre foram contra o sindicato. Eles me castigaram muito, né? Castigaram, mas não aceitaram nenhuma proposta de ajuda. E assim, não sei como é que está hoje. Não sei se
o Ademar falou que está o relacionamento, as relações estão excelentes, inclusive o sindicato participando de diretoria da associação comercial.
Mas no meu tempo foi muito difícil, eu sofri muito, né?
Mas o que que eles viam que não aceitava
isso? Eu não sei, acharam que era concorrente. Eles não interpretaram como sindicato, eles acharam que era uma associação, alguma coisa assim, mas interpretaram como concorrente, né? Inclusive depois a própria federação insistiu para nós botar à nossa disposição a cobrança, como é que é?
A contribuição sindical?
Não, a associação para o comércio. Né?
Sim, sei, entendi.
Isso,
acho que então, o nosso vinho também vai entender.
Isso, é. Então, mas nunca deu certo. Nunca deu certo.
É, hoje, segundo o Ademar, está muito bom o relacionamento entre o Sindicato Comércio Varejista e a Associação Comercial.
É, que agora me deu na ideia. A federação pôs à nossa disposição o CEPROC, de uma outra concorrente. Aí era concorrente da Simacar, né? Veio o pessoal de Curitiba, fizemos uma reunião, foi instalado o CEPROC, mas daí a associação pegou carro de São, saiu na rua e desfez o nosso CEPROC, né? E matou. Em 3, 4 meses, nem meio ano já.
Mas hoje, Odorico, todo isso aí está superado, né? Hoje,
sim,
pelo que
você
sabe, porque o Ademar passou um relacionamento excelente, 100%. Odorico, o seguinte, o senhor é muito fã, eu sei disso, convivi muito com o senhor, muito fã do associativismo, cooperativismo, participação em clubes, participação em diretorias da igreja e outras entidades. Criou-se o clube de Campo Roda d'Água, o senhor foi presidente, acho que eleito e reeleito. O que que deu nos nossos clubes de sociais? Perdemos o Concórdia, não sei como está funcionando a Aliança, mas disse que está bem. O clube Roda d'Água está alugado hoje para uma associação. O que contribuiu para que os nossos clubes sociais caíssem de tal forma como estão hoje?
Pois é, o clube Roda d'Água, eu fui fundador. Com 39 companheiros, fundamos o Clube de Campo Roda d'Água, sem dinheiro, sem nada, né? Nós mesmos fizemos o serviço de cavação, não teve, na época não tinha patrola, não tinha retroescavadeira.
Era na picareta?
Tudo na enxada, picareta. Até o prefeito, sábado e domingo nós trabalhávamos lá. Até o prefeito Almiro foi lá trabalhar com nós, né? Nós abrimos a valeta desde a fonte até a piscina que baixa tudo, né? Mas havia uma união. O clube era uma família. Você podia mandar teus filhos lá, eram cuidados.
A gente ouviu muito essa referência.
Eu fui presidente durante 8 anos. O clube, vinha gente de fora para conhecer o nosso clube. Gente de Cascavel veio para conhecer o nosso clube, né? E eu não sei o que houve depois, quebrou, né? Não sei se foi a administração, se o que aconteceu. Eu sei algumas coisas, mas não quero citar, né? Tá? E hoje está nessa situação, quebrou.
Então, essa chácara foi comprada como, Dorico? Vamos fazer um pouquinho de história do Clube Roda d'Água, que é importante, porque você, bom, o senhor contou, começamos isso, sem dinheiro.
Tá.
Mas para comprar alguma coisa, nós vivemos no sistema de trocas.
Isso.
Eu compro, mas em troca eu dou um valor X.
Sim.
Como é que aconteceu isso?
Isso até, quem foi autor dessa compra também foi o Almiro Bauerman. Nós fizemos um contrato com a família para 100 anos. Nós estávamos fazendo o contrato, né? Alugar para 100 anos aquela área, né? Aí o finado Almiro chegou e disse, ele, vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar isso aí. Aí nós falamos com os associados, todos eles concordaram e nós compramos essa área, né? Precinho barato, né? E só uma parte da área do proprietário, aí nós compramos aquilo lá, né? Foi um milagre aquilo lá, né?
Quem que era o proprietário da chácara? Lembra,
Rodrigo? Ah, eu não lembro sobre o nome dele, né?
Porque o clube era tão importante e tão formidável que muitos acontecimentos, até políticos, festivos e sociais, aconteceram no Clube Roda Água.
Exatamente.
Tinha um renome, uma fama, o Clube, sim, Roda Água, pela sua organização, pela sua eficiência, que admiravam para Nana.
O Clube de Campo Roda d'Água promoveu o primeiro baile das debutantes em Marechal Rondon. Mas foi um sucesso total, total. Não tinha o que não fosse sucesso, né? Tá. E isso causou, assim, acho que ciúme para outros clubes. E no ano seguinte, um outro clube inventou fazer, antes de nós, fazer o baile de deputados. Aí nós desistimos, né? Porque fazer dois no ano não dá, né? E daí acabou, o baile de deputados acabou, né?
Na época, baile de deputados, debutante em Marechal Rondon, era um acontecimento.
Foi um sucesso.
Viu? Um acontecimento sempre fenomenal. Isso, então, seja do Aliança, sim, seja do Concórdia, seja do Roda da Água, era um momento muito aguardado, né, Odorico? Muito.
Mesma coisa com o baile do Chope, baile da Cuca Linguiça. Nós também fomos os fundadores, né? E isso durou vários anos, né? Que sempre foi sucesso, né? E depois parou, né?
Pois é, isso não só aconteceu com o Roda d'Água, mas aconteceu com vários clubes em Marechal Rondon. Acabaram no zero.
Eu acho que o único que está fazendo ainda, acho que é o Aliança, né?
Certo.
Eu fui sócio também do Aliança, sócio fundador do Aliança, né? Mas depois eu fui para Toledo e daí eu desisti. Mas eu sou sócio vitalício do CTG, sou sócio vitalício do Concórdia e sou sócio vitalício do Roda d'Água.
Bacana. O que vamos fazer com o Concórdia, na sua opinião?
Não sei,
Rodrigo?
Não sei. Eu e mais 9 amigos, não vou citar os nomes, porque eu posso esquecer um outro. Na década de 70, eu acho que foi, o clube estava sendo processado, estava quebrando, estava praticamente falido. E daí 10 sócios salvaram o clube. Nós entramos com um certo valor em dinheiro, que não era pouco, e defendemos o clube, né?
E só tornaram sócios remidos.
Isso nos tornou sócio remido, né?
Pelo alto valor de contribuição, ganhar a condição, sim, de sócio remido,
sim,
né?
Sim.
O Dorico, o senhor tem uma outra característica muito forte. O senhor é um fervoroso católico. É uma herança da família?
É, sim, é herança da família. Eu nasci numa família católica e fui criado desde pequeno na religião católica. e sou fervoroso até hoje. Eu cumpro minha obrigação. Eu vou uma vez por semana, tranquilamente, eu vou na igreja, tá? Eu sempre participei das reuniões da diretoria da comunidade e me tornei presidente da comunidade.
Da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, ou a matriz católica Sagrado Coração de Jesus, aqui de Marechal Rondon.
Eu fui presidente, né?
Muitos anos?
Não, 2 anos, né? 2 anos. E nós fizemos uma reforma muito grande na igreja, como ela está hoje, foi no meu tempo, né? Aqueles lustres nós colocamos, aquelas aberturas, janela por baixo, né?
Era as só aberturas laterais.
Isso, nós, foi no meu tempo, né? E o vigário na época era o Mário Zimmermann, um baita, até hoje é meu amigo. Depois disso, hoje ele parece que não está muito bom de saúde. Mas nós jogamos muita canastra junto depois, né, daquilo lá. Nós nos tornamos amigos e ele me visitava muito. Né?
Ô, Durico, uma curiosidade, muita gente me pergunta isso. O padre Antônio Darius, ou Darius, né? É. Instalou o carrilhão de sinos na nossa. É. E até hoje não funciona isso corretamente. Qual foi o problema que aconteceu aí no meio? Que eu não sei explicar para as pessoas, o senhor que foi da diretoria, talvez possa dar, de modo geral, uma explicação para isso. Seria muito importante, muito bonito, muito agradável se esse carrilhão funcionasse 100%.
Exatamente, Arlo. Porque esses carrilhões foram doados por alguns paroquianos, né?
Está lá a tabela pregada na torre.
Isso, está lá.
Ou no campanário.
Doaram, e eles reclamam muito até hoje, por isso não funcionava. Falta de técnicos para consertar, botar aquilo lá tudo no lugar. Uma época nós tínhamos um técnico aqui, Marechal Rondon, eu não vou dizer o nome, porque é conhecido de todo mundo. Enquanto ele dava assistência, lá funcionava. Depois ele mudou de religião, foi uma religião que é muito até contra a católica. E quando eu era presidente, eu fui falar com ele, que era muito meu amigo, conhecia ele já desde solteiro. Aí eu pedi para ele dar uma assistência para nós, né? Aí ele falou, não, eu não posso, sou proibido a dar qualquer assistência para a comunidade católica. E ficou nisso, né?
Porque no começo, eu me recordo, muitas pessoas também me comentavam na época, era muito bonito ouvir o carrilhão.
Ah, muito bonito, viu?
Ao amanhecer, ao meio-dia, ao final da tarde, o convite para celebrações de missa, né? Seria importante que retornasse o funcionamento completo.
Falta técnicos para botar tudo no seu devido lugar. Só isso, né?
Que pena. Ô, Durico, reza todo dia o terço? Em família?
Em família, normalmente, eu rezo, né?
Eu rezo sozinho?
Sozinho. Eu vou te contar quando. Eu faço a minha caminhada de manhã, todo dia de manhã, quando eu caminho, eu rezo o terço, caminhando, sempre.
Uma prática espiritual constante.
Sempre, né? Porque em casa, na minha família, se rezava o terço toda noite, né? Trabalhava o dia todo na lavoura, pesado, mas de noite tinha que ajoelhar e rezar o terço.
Rezava o terço ajoelhado?
Toda noite, sim.
Quem cobrava mais, o pai ou a mãe?
O pai.
Figura forte na família?
Sim.
Exigente?
Exigente, sim. E autoritário.
Cobrava dos filhos?
Cobrava dos filhos, né?
As famílias antigas, os patriarcas, tinham muito essa.
Assim, era assim.
Exigia bom comportamento do filho na escola, bom comportamento na igreja.
Também.
Bom comportamento nos tempos de juventude, bom comportamento em bailes e festas.
Isso.
Passou tudo isso, Rodrigo?
Isso, hoje passou tudo. Hoje
não, mas o senhor viveu isso?
Ah, eu sim, tudo isso eu vivi. Até, interessante, meu pai era muito conhecido, assim, ele era um líder.
Bem, né? Dado.
Sim, até ele foi juiz de paz, né? Então, de casa até na escola, dava mais de 6 quilômetros, todo dia a pé, né?
Descalço.
Então, desse trajeto, ele tinha 3, 4 amigos que ele pediu para cuidar, senão não fazia arte, né? Veja como é da época, né?
Queria que os filhos fossem corretos.
Lógico, corretos, né? E também não sempre.
E de bom comportamento.
Bom comportamento, a gente sabia disso, então se fazia um bom comportamento, né? Porque se fizesse qualquer coisa errada, lógico, aqueles amigos dele iam contar, olha, teu filho aprontou isso, aquilo.
O senhor transferiu isso para os seus filhos? Talvez não na mesma intensidade, não, né? Porque os tempos eram outros.
Já eram outros. Mas meus filhos, graças a Deus, são bem criados. São
exemplos.
Exemplos também, sim. Né?
Convivo muito com eles, sim. Por isso eu sei, posso confirmar, posso ser testemunha disso, Rodrigo. Rodrigo, hoje o senhor é aposentado.
Sim.
Muita gente que é aposentada reclama da vida que não tem o que fazer. Vive até um certo estado depressivo, depressão, não sabe. Levanta de manhã, vai até o portãozinho, volta para a cozinha, toma café, senta um pouco na frente da televisão, volta para o portãozinho, aí já fica naquela ansiedade, que hora que vai sair o almoço, demora a hora para chegar o almoço, aí vai fazer a cesta da tarde, levanta, já não sabe mais o que fazer, já fica na expectativa da janta e de voltar a dormir. Como é que a vida de aposentado, Odorico?
Não, eu tenho bastante atividades. Como eu falei, eu caminho todos os dias. Uma hora dura a minha caminhada, né? Tá, eu caminho normalmente 8, 8:30, 9, 9:30. Aí eu volto em casa, tomo café, tomo meu banho, faço meus serviços. É 11 horas, né? Tá? Aí eu faço alguma coisa na televisão, ou no computador.
Tira um passatempo na televisão no computador?
Muito pouco. Mais é computador e celular agora, né? Tá? E terças e quintas-feiras nós jogamos baralho. Você viu, né? Testemunha viu esses dias.
Certo.
Nós temos um grupo de 7 amigos, todos aposentados, e jogamos pontinho. De passatempo.
Passatempo.
Né? Não é totalmente de graça.
É, também perderia a graça.
Para não ser de graça, perde a graça. Então se cobra lá R$1 a ficha, R$2, né? Não dá para perder muito e nem ganhar muito. Mas é um baita passatempo. Quando é terça de tarde, 1:30, está todo mundo na frente da minha garagem lá. Que eu jogo lá em casa sempre. E tem a jogatina lá que você viu, que é...
Sim, tem uma sala própria, né? Bem aconchegante, né? É bom, né? De receber os amigos.
Então, os amigos estão lá. Toda terça e sexta, quando é 1:30, estão lá esperando eu abrir a porta, vou entrar. Né?
O pessoal me comentou que o Durick e a dona Nadir são assíduos frequentadores do Clube de Idosos Paz e Amor.
Sim.
Isso. Só que se nós estivéssemos nos Estados Unidos, o Durique chamasse Clube de Idosos, os caras que nós queríamos pegar, porque lá tem que chamar que é um clube de senhores, né?
Senhores,
é. Na Alemanha, Seniorenclub, né? É. Pessoas de idade, sim, né? Eles não gostam que é considerar as pessoas velhas, elas consideram que são senhores, passaram, têm idade. Essa que é a grande...
Sim.
Frequenta toda quinta-feira.
Toda quinta-feira é muito difícil falhar. Só se tem algum
compromisso. Um contratempo, uma força maior.
Um compromisso muito maior. Mas os meus compromissos, médico, tudo banco, tudo isso, é de manhã. Eu quero a tarde livre, né? Então, terça, quinta... E sexta, tem compromisso sério, né?
Não abre mão.
Né? Eu sempre, a minha turma sempre diz, bom, velório é só antes ou depois do pontinho.
Que bom. Rodrigo, o senhor está aposentado.
Sim.
Não vou dizer que você está velho, porque não costumo usar isso, eu sempre digo que as pessoas...
Não, eu não me sinto velho também.
Eu sempre digo que as pessoas pegaram a idade, né? E o cara que falou que a terceira idade é a melhor idade, foi um sujeito que ainda não tinha chegado lá, né? Porque tem um amigo meu que diz o seguinte: Arthur, não me pergunta como vai, me pergunta aonde não dói, não hoje. Dói. Não. Tá. O que a vida lhe ensinou de melhor, Rodrigo? A vida, o que ela te ensinou, a faculdade da vida, o que, que ela te lhe ensinou de melhor?
É, ser cristão, ser religioso, cumprir com as suas funções, fazer amizade, ser honesto, né? E trabalhador.
Rodrigo, outra coisa. Tanta gente saiu, deixou Marechal Rondon, saiu de Marechal Rondon, mudança. O Durico e a Nadir, com os filhos, poderiam ter feito isso muito bem também. Podiam se ter deslocado para o Paraguai, como foi tanta gente. Podia ter se deslocado para a Bahia, para Luiz Eduardo Magalhães, que muitos chamam de filial de Marechal Rondon. Poderia ter ido para Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, ou seja, lá onde, que estado que for. Maldurique e Anadi preferiram permanecer em Marechal Rondon. O que lhe ainda encanta em Marechal Rondon?
Tudo. Tudo. Porque eu trabalhei aqui. Comecei a minha vida aqui. Fiz o meu pé de meia aqui. Né? E com a loja, nós tivemos muita sorte. Viu? Nós abrimos uma lojinha no meio de lojões aqui em Rondon. Né? Na época tinha ainda H&M e outras lojas grandes, né? Que até meus amigos falaram: puxa, eu tenho pena do Durico, ele vai gastar todo o seu dinheiro aqui, em 6 meses ele está quebrado e não tem mais nada. A Nadir Presente está aí até hoje, forte, firme, forte, e outros quebraram. Eu tô aqui. Eu tinha proposta até um grande empresário aqui de Marechal Rondon, era meu freguês, né? Ele falou um sábado, normalmente sábado de manhã ele ia na loja lá. Ele falou para mim: Durico, se eu fosse você, eu ia pegar um caminhão, carregar isso aí tudo e levar lá para a Bahia. Como é que é?
Luiz Eduardo Magalhães, ou Barreiras, né, que ele também é tem muito rondonês.
Eu ia fazer isso, diz ele, né? Mas eu estava bem, eu vendia bem. Quando eu comecei, ainda os 4 municípios eram distritos de Marechal Rondon. Eu tinha fregueses em Mercedes, 4 Pontes, Entre Rios, Pato Bragado. Até hoje eu tenho fregueses desses municípios, mas menos. Na época era tudo meu. Né? Então eu estava muito bem.
E isso encanta em Marechal Rondon.
Sim, sim.
Kiko, senhor, na sua experiência de tantos anos em Marechal Rondon, o que nós poderíamos melhorar em Marechal Rondon? O que o senhor acha? Ah, isso aí podia dar um jeitinho, dar uma ajeitada aqui, ajeitada lá. Também, se não tiver nada...
Não, eu tenho pode um falar. Grande pedido para fazer para a administração municipal, os vereadores devem legislar sobre isso. Nós não temos esgoto da rua, da Avenida Maripá para baixo. E eu tenho o meu prédiozinho aqui embaixo, né? Eu, cada 30, 60 dias, eu preciso pagar o caminhão para limpar a fossa. Então, por que vem tanto dinheiro para Marechal Rondon? Por que não fazem esse esgoto?
100%?
100% da Maripá para baixo, né? Porque da Maripá para cima, está tudo pronto, né?
No lado oeste da cidade.
Mas aqui dizem que não tem o terreno não ajuda, não despacha até lá. Então tem que fazer um novo
local
para
tratamento do
esgoto. E por que não fazem isso? Ou então querem fazer um açude aí, bombear para lá? Isso é problema deles. Mas eu acho que o povo está reclamando. Todos esses moradores têm problemas.
Né? Não é só uma reclamação.
Principalmente o que tem comércio.
Não, né? É só a reclamação do Durico.
Não era só a reclamação minha. Né? Então, por que não fazem esse esgoto, né? Da Maripá para cá, para baixo, né? Isso que eu peço, que os vereadores pensem nisso e o executivo executa. Né?
Muito bem, meu amigo Durico. Eu só me resta agradecer o senhor por ter aceito o convite para essa personalidade eu digo melhor, para essa entrevista, para o quadro Personalidade da Semana. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no estúdio da Rádio Difusora. Foi muito bom entrevistá-lo.
Obrigado, Arthur. Eu vim com muito receio. Não sabia qual é que se tratava, de quem e como, né? E eu quero só ter que completar mais coisa ainda que você
perguntou. Pode completar, tá liberado.
Eu fui, como eu falei, praticamente semi-analfabeto para o Exército.
Sei.
Eu iniciei o ginásio no CEPET de Araju, em Santo Ângelo. E daí vim para o Paraná, completei o ginásio.
Toledo?
Em Toledo, num colégio estadual. Eu fiz o ginásio completo dos 4 ou 5 anos na época, né? Aí eu fui para o La Salle. Fiz contabilidade do La Salle, né?
Onde muitos e muitos rondonenses estudaram na época,
isso,
contabilidade.
Era um dos melhores colégios da região na época, né? Tá. De lá, aí eu vim para cá, né? Aqui não tinha mais nada. Aí eu fiz administração de empresa pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, extensão em Toledo, né? Foi lá mais ou menos completo também. Depois eu sou da segunda turma da contabilidade da...
Davi Carneiro?
Não, de ciências contábeis da Facimar.
Sim, a Facimar. Sim, hoje que é nosso campus de Marechal Rondon da Unioeste.
Unioeste, né? Então, graças a... Não vou dizer quem me pagou o primeiro curso de terceiro grau, mas foi uma pessoa que até hoje eu devo a ele, né?
Deve a ele grande gratidão.
Eu não ganhava tanto assim que pudesse pagar uma faculdade, né? Aí eu falei para essa pessoa, né? E diz ele, não, você vai, eu dou um jeito.
Que bacana.
Muito bacana, né?
Temos muitas pessoas boas ainda e de bons sentimentos, sim, né, Rodrigo? Sim. Continua sendo hoje assim, né?
Com certeza.
Então, mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. Eu sei que o senhor chegou aqui nervoso, de perna bamba, né?
Para
uma entrevista aqui no estúdio da Rádio Difusora, mas nada é tão difícil aqui. Foi uma conversa muito formidável. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom ter a sua presença aqui.
Obrigado, Arthur. Puta, tá. Você é um baita companheiro. Bom, nós já trabalhamos junto, já fomos colegas de serviço, né? E você, a primeira vez que tu me convidou, eu neguei, né?
É, você já tremeu naquele convite.
Isso,
primeiro.
Eu tinha medo, né? Porque eu sou muito esquecido, eu não me lembro assim de... Né? Com essa idade, já sabe como é que é, né? Mas eu agradeço muito, Arthur, viu? Você me deu uma oportunidade muito grande.
Tá? Quebrou o gelo.
Quebrou o gelo, viu?
Obrigado. Perfeito. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.